Raoni Rajão, da UFMG. Antes de tudo, gostaria de pedir desculpa ao público. Principalmente os slides estão em inglês, porque foi uma correria tão louca essas últimas semanas aí que eu tive que pegar a apresentação que eu tinha feito em outro lugar e mandado para o stream antes que fechassem as portas. Então, não é nenhum sinal de imperialismo aqui, realmente é uma questão prática mesmo, de falta de tempo minha. Enfim, de certa forma, a minha pesquisa e a do Marco, né, tem fortes ligações, né, eu comecei até a trabalhar com esse tema também, já há vários anos, e quando ele falou, achei que foi interessante, inclusive, a ordem, quando ele deu um pouco o histórico geral e até os motivos pelos quais essas tecnologias foram colocadas no lugar, agora, nessa apresentação, vou falar o que acontece quando ela toca o solo. O que acontece quando, depois que o desmatamento, ou seja, toda a tecnologia está no lugar, as capacidades estão no lugar, é detectado o desmatamento, e aí? O que acontece? Né? E durante muito tempo, na verdade, até por volta de 2004, né, não acontecia muita coisa, não. Pelo menos não no campo. Né? Acontecia, sim, o Brasil tinha dificuldades em negociações internacionais, o Greenpeace ia lá, e como um pesquisador, né, colocou para mim, do INPE, né, era um espetáculo macabro, porque eles falavam um número, todo mundo chorava, e depois não fazia nada. Aí depois se corrigiu, bem, fazia alguma coisa, fazia um plano, mas enfim, depois o plano não era implementado, então não adiantava muita coisa. Chegou um certo ponto, porém, que quando eles desenvolveram o DETER, eles tiveram a possibilidade, os fiscais do IBAMA, primeiro tiveram acesso à tecnologia, porque até então era vetado, porque era segredo militar os mapas do INPE, né, porque tinha esse vínculo ao militarismo, e eles tiveram acesso a esses dados e começaram a utilizar, de fato, o desmatamento detectado para poder ir a campo. Então, por isso que o problema da representação começa a ser interessante para a gente aqui, porque você tem, de certa forma, a representação do desmatamento, né, como imagem de satélite, que tem que se relacionar com o desmatamento ilegal, ao concreto ligado a um pedaço de terra e que tem, inclusive, consequências. Né, é um crime, uma multa e assim por diante. Né. Então, a gente tem que o conceito de representação, que é representar, apresentar novamente, é substituir algo por outra coisa, né, que, inclusive, é algo que é feito para poder viajar leve. Né, imagina, é uma coisa você levar o ministro do meio ambiente lá no meio do mato para poder falar de desmatamento. Outra coisa, você mostra uma imagem de satélite. Né, uma forma da Amazônia viajar muito mais leve e também, inclusive, circular muito mais facilmente nesses ambientes todos. O que nos interessa aqui particularmente é, utilizando, né, a teoria da rede, em particular a Post-ENT, entender esse salto. Né, como que a representação salta, ou melhor, como a realidade salta e transforma-se numa representação e vice-versa. Né, e com essa possibilidade de você retornar também. Né? Inclusive, utilizando o conceito da MOL, da constituição através da prática, né, que é um tema já colocado, das realidades, né, porque já são várias práticas, e a prática gera realidade, são várias práticas, nós temos várias realidades aqui. Então, o que eu vou apresentar aqui é como que o fiscal do IBAMA faz para poder criar o desmatamento ilegal através das suas práticas. Porque é importante notar que, enquanto até o momento que o desmatamento foi feito, etc., para as pessoas que estão fazendo aquilo é simplesmente fazer pasto, criar uma área para agricultura, criar um campo para soja. Né? Ou seja, precisa de uma intervenção concreta de um agente do Estado para aquilo que se torne desmatamento ilegal. E, obviamente, eles não são passivos nisso, como a gente vai estar vendo aqui. Então, são quatro passos principais. O primeiro é identificando o desmatamento, como foi colocado, né, através de imagens de satélite. Eu não vou me alongar aqui. Né? Inclusive, coincidentemente, a mesma imagem, quase. Né? Então, enfim, só para ter existe a seguinte questão, né? O que é desmatamento, então? Desmatamento ilegal. Por quê? Existe um código florestal que determina que em todas as propriedades privadas você precisa reservar, no caso da Amazônia, 80% para a chamada reserva legal. Então, todo desmatamento que é feito sem autorização, mas que também ultrapassa essa porcentagem, é um desmatamento legal, é ilegal. Nem por isso ele tem que ser punido. Né? Porque, em teoria, desmatar não era, ou seja, tem sempre essa dualidade ontológica, né? Pode ser simplesmente fazer um campo, vamos matar essa área, vamos fazer um museu, olha que maravilha, né? Ou seja, toda a área humana, inclusive esse prédio aqui, já foi floresta nativa um dia, então a gente não pode também a parte da criminalização ampla. Então, o primeiro problema que o fiscal do IBAMA tem que ter é de encontrar o desmatamento, porque não é algo óbvio, né? Você tem uma imagem de satélite lá e de repente você tem naqueles campos com aquelas estradinhas complicadas e você tem que, com o GPS na mão, que eles inserem a referência geográfica, já um primeiro link para poder fazer essa ligação e saem correndo estrada fora, né? E é algo extremamente complicado, porque se você imagina que tem as estradas principais, depois todas as ruazinhas, todas as estradas incertas, e eles têm que encontrar a estrada certa para poder chegar no desmatamento certo. Que é também uma coisa importante, que não basta eles chegarem e falar, ah, aqui está desmatado, vamos multar. Não. Eles têm que ir no mesmo desmatamento que lá em São José dos Campos, o técnico do INPE detectou. Então, isso significa que ele tem que encontrar aquela área. E que também significa que se ele não consegue encontrar aquela área, que é algo relativamente comum, porque por causa de complexidades, às vezes não consegue chegar à estrada, não chega lá, o desmatamento ilegal não existe. Ou seja, entra para as estatísticas da impunidade, assim por diante. E vai continuar sendo simplesmente um campo, né, simplesmente farming, né, simplesmente agropecuária. Então, aí tem um segundo momento. Vamos supor que esse fiscal de Ibama ele finalmente consegue chegar no lugar. Aí ele começa um processo de interação com os objetos do desmatamento. Ou seja, ele começa a tentar alinhar para sua própria rede aqueles objetos ali que possam futuramente servir num processo legal. Então, o que ele faz? Ele anda no campo, né, como a gente vai ver aqui, olhando pequenos sinais, né, que é uma coisa engraçada, porque você chega lá de repente você vê aquela vastidão desmatada, né, fala, poxa, então o desmatamento está aqui, vamos embora. Não. Eles descem do caminhão e começam a olhar para pequenos detalhes. O que eles estão olhando ali, por exemplo? Eles viram primeiro fogo, né, que está queimado. Depois eles viram essa tora que está deitada numa direção só, está vindo dá para ver um pouco ali que as árvores estão mais ou menos deitadas na mesma direção e com essa marca. O que é isso? Isso é correntão. É uma técnica de desmatamento. Aí, a partir disso, ele vai lá, escreve correntão, tira foto e ele consegue estabelecer o passado daquela região, ou seja, qual que é a realidade daquele lugar, né? Como no caso do estudo famoso do Garfinkel de etnometodologia, você precisa de alguém dizer lá e falar, isso aqui é suicídio, aí é um suicídio. Se alguém falar, isso aqui é homicídio, aquele é homicídio. Ou seja, você precisa de alguém estar fazendo aquilo de maneira performática, né? E não só, ele olhando também achou uma sementinha ali, olha que coisinha minúscula, né? Assim, algo tão minúsculo comparado com os 400 hectares que foi desmatado, e aquilo é uma semente de grama, né? Ou seja, ele está conseguindo determinar o futuro. E não só determinar o futuro, mas ao juntar o futuro e o passado, você determina a intencionalidade. Porque, como a gente vai ver, um dos problemas que a gente tem com o desmatamento é pegou fogo, não queria, foi o vizinho que colocou fogo, foi um raio. Bem, mas espera aí, um raio que fez o correntão, foi o raio que jogou a semente, que investiu dinheiro. Ou seja, tem um objetivo bem preciso ali naquelas ações todas que você consegue estabelecer, né? Mas aí não basta você saber o passado, o presente e o futuro, determinar a intencionalidade, se você não consegue dar e relacionar nessa rede também o sujeito, né, o ator humano ligado a isso. Né, porque, e, enfim, não adianta você querer ir lá no INCRA ou você querer ir no cartório pegar, buscar um mapa. Não existe mapa de propriedade no Brasil, né, é um caos. Não estável, né? Então, o que acontece? Ele tem que ir lá e conversar com as pessoas. Mas isso significa que ele tem que envolver a pessoa, ele tem que seduzir a pessoa de forma tal que a pessoa colabore. Porque se o fiscal do Ibama chega lá, como que estava acontecendo, a gente estava sendo seguido pelos guardas da Força Nacional de Segurança. Eles estavam trocando tiro no Morro do Alemão, na semana seguinte eles estavam no meio da Amazônia, né? Esse grupo específico. Então, você imagina, inclusive, o choque cultural para eles. E, no final das contas, os fiscais do Ibama não queriam nem sair com eles, não. Falou, não, vocês fiquem aí. Aí, por determinação superior, eles tiveram que sair. Aí, nos primeiros lugares que eles foram, os guardas foram juntos. Foi um problema danado, porque os fazendeiros chegaram assim, de mão para cima, desesperados, né? Tipo assim, não atira não, pelo amor de Deus. E, nesse caso aí, por exemplo, como ele já estava percebendo, com uma certa sensibilidade, os soldados aqui da Guarda Nacional, eles ficaram dentro do carro. Por quê? Porque os fiscais do banco foram lá, chegaram. Boa noite, boa tarde, como é que você está aí? Pois é, nós estamos passeando aqui, vendo uns negócios aqui, sabe como é que é? A gente viu lá que o pessoal fez está fazendo pasto. Esse pasto é daqui? Aí o cara, pois é, o patrão mandou fazer pasto, não sei o quê. Olha a linguagem, né, que interessante. Eles foram lá, traduziram aquilo de forma a envolver esse ator. O ator já confirmou que o pasto lá é da propriedade. Ah, qual que é o nome do patrão? É o doutor Antônio. Aí, você tem um documento do Dr. Antônio? E aí foram buscando, ou seja, aos poucos, né, vão arrematando esses elementos todos, né, para poder conseguir estabelecer um link entre, ou seja, o desmatamento detectado por satélite, o que foi feito no chão, presente e futuro, e uma pessoa específica. Né. E, no final, eles escrevem, depois vão para o escritório, e eles fazem, juntam esses elementos todos, escrevem uma coisa que parece mais um artigo científico do que um documento veramente próprio. Porque a multa é digamos, um impresso desses, que parece nota promissória, igual a multa do Detran, né? Muito simples. Mas o importante não é o papelzinho escrito multa, o importante é o que eles chamam de relatório técnico. Nesse relatório técnico, utilizando toda a retórica científica, eles vão dizer que foi seguindo uma ordem de inspeção, que surgiu a partir de um desmatamento detectado através do satélite, ou seja, foi o satélite que disse qual é o desmatamento, onde é que ele tem que ir, e não o fiscal do IBAMA que quis ir lá, porque se o fiscal do IBAMA quer ir lá, o fazendeiro, através do advogado, pode falar, não, esse fiscal do IBAMA, ele quer que eu pague para ele a cervejinha dele no final do mês, tal coisa. Ou seja, a decisão, a intencionalidade está no satélite, não está no fiscal do IBAMA. Né? E juntou, a partir disso, não foi os olhos do fiscal do IBAMA que viram o desmatamento, como todos nós poderíamos ver, mas foram imagens de satélite, mais as fotos, mais todos os elementos aqui que indicam a área que foi medida do desmatamento e assim por diante. Né? Ou seja, ele delega para esses aliados que ele foi coletando aos poucos e apaga o próprio papel. Algo bem típico, inclusive, das práticas de laboratório. Né? Que, enfim, um cientista, aquele que fica manipulando ali e olhando as coisas no binóculo, no microscópio, desaparece do artigo científico. A natureza fala por si só, né? Como aqui o desmatamento fala por si só, depois que ele está pronto. Né? Então, assim, é um dos pontos, né, que fica, poxa, por que então eles precisaram juntar esses elementos todos com essa minúcia toda, né, para poder determinar o que aconteceu? E o motivo por isso é que você tem aqui uma tentativa do fiscal do IBAMA em estar conciliando e alinhando esses elementos todos, esses atores todos, para poder performar um desmatamento que é único, que é um desmatamento ilegal naquele lugar, como por causa de fulano, e com específica intencionalidade, e, ao mesmo tempo, os fazendeiros que ficam tentando desestabilizar ele de formas diferentes. Né? Então, por exemplo, uma primeiro argumento é que não teve desmatamento. Né? Aí você, o fiscal do IBAMA, tem que mostrar a imagem do satélite. Não, o desmatamento está aqui, ele houve. Né? Um segundo argumento é que foi aquele que eu estava mencionando inicialmente, foi acidental. Bem, aí o fiscal do IBAMA fala, bem, peraí, como é que você acidentalmente contrata caminhões para poder fazer o arrastão, para depois plantar sementes de grama? Ou seja, ninguém faz isso por acidente, assim, por acaso fiz, puf, né? Existe uma forma ali de estar terminando também, contra-argumentando contra essa tentativa de desestabilizar o fato, né? Ou então, não, o desmatamento não foi na minha terra. Não, peraí, foi sim, porque eu conversei com seu funcionário confirmou que a terra, que aquela terra é dele, etc, etc. Né? E a evidência do desmatamento é fraca. Bem, olha aqui, quem está dizendo que tem desmatamento não sou eu, fiscal do IBAMA, que sou corruptível, que sou, todo mundo sabe que não presta, assim por diante, como foi repetidamente dito lá, né? Inclusive, você acaba até visualizando algumas situações meio estranhas, assim, enfim, por causa da minha, como eu tenho família, eu não quis entrar muito nisso, mas assim, o ponto é que eles são o elo mais fraco da corrente. Eles são um elo humano. Então, na verdade, quem diz que o desmatamento ocorreu são os dados. É a foto, a imagem de satélite, é a sementinha da grama e assim por diante, né? Ou seja, o que a gente tem aqui é uma coisa que é um pouco diferente do que a Moll tinha falado com relação às múltiplas realidades. Porque no hospital da Moll, você tinha lá todas as especialidades de médicos querendo curar o paciente. Então, às vezes, eles discordavam um pouco, precisa operar, não precisa, mas, enfim, tinha um telos único. O que a gente tem, e através dessas múltiplas ontologias. O que a gente tem aqui é não só as múltiplas ontologias, mas ontologias em conflito. A gente tem uma guerra ontológica aqui. E uma guerra ontológica com várias táticas ontológicas de criação de objetos diferentes. Você tem um grupo querendo criar aquilo como algo que é simplesmente fazenda, e você tem um outro grupo querendo dizer, não, isso aqui é um desmatamento ilegal, e olha as provas. Né? Então, ou seja, a partir da visualização dessa complexidade e dessa complexidade, que a gente consegue entender melhor o que significa fazer desmatamento, e por outro lado, também desconstruir a ideia do desmatamento, do controle do desmatamento em tempo real. Porque para o governo brasileiro hoje, inclusive para o INPE, fez essa apresentação lá neles, para eles, que foi quase enxortado. Porque o ponto é que eu coloquei para eles, gente, uma coisa é detectar, você pode detectar cada segundo. Outra coisa é ir lá em campo e determinar e realmente constituir o desmatamento, que necessita de práticas muito mais complexas. Práticas que são apagadas, porque inclusive eles precisam que sejam apagadas para que sejam válidas. Mas que simplesmente ficar detectando detectando desmatamento enfim, praticamente filmando o que está acontecendo, é algo que, enfim, não vai resolver o problema. Né? Que inclusive tem uma certa moral prática também, uma consequência prática do estudo. É isso. Muito obrigado.